Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é as mentiras sobre o PL dos apps. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para continuar o nosso trabalho. Note, o governo Lula apresentou o projeto de lei para regular o trabalho por aplicativo, né? Isso dos motoristas, atenção, não é todos, dos motoristas. E aí, assim que o governo Lula apresentou esse projeto, começou mentira de todos os lados. Primeiro tem a mentira da extrema-direita dizendo que o Uber vai sair do Brasil, que o 99 vai sair do Brasil, que o InDrive vai sair do Brasil. Veja, isso é mentira. O Brasil é um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, é um dos maiores mercados consumidores do mundo para praticamente tudo. Nenhuma empresa, nenhuma, vai perder o mercado brasileiro. Simples e objetivamente. Simples e objetivamente. Inclusive, do ponto de vista tecnológico, um aplicativo como o Uber é fácil de fazer. Tanto do ponto de vista do mercado privado, quanto do ponto de vista, inclusive, de uma iniciativa pública, é muito fácil substituir o Uber por qualquer outra coisa. Então, primeira coisa, isso é mentira. O Uber nenhum vai sair do Brasil, não existe esse risco. Simples e objetivamente, é isso. Inclusive, se sair, isso até acharia bom, mas nem esse risco existe. Essa é a primeira coisa. A segunda mentira, dessa vez foi divulgada pela esquerda, né? Pelo campo progressista aí. A segunda mentira é que o governo peitou o Uber, que o Uber estaria puto com a proposta, que o iFood estaria puto. Isso é mentira. Como eu já mostrei no vídeo do canal sobre a PL dos apps, coloca aí, Maxwell, na tela, por favor. A proposta foi pactuada com o governo. Né? E na prática, a proposta do governo é a proposta das empresas. É simples e objetivamente. A proposta do governo é a proposta das empresas. Então, nem Uber, nem iFood, nem Rappi, nem Drive, nem 99 Pop, ninguém ficou puto com a proposta. Por quê? Qual é o grande foco das empresas? É garantir que não tenha vínculo trabalhista formal. Existem mais de 10 mil processos trabalhistas rolando nos tribunais brasileiros, trabalhadores de aplicativo pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Assim que o PL dos apps foi apresentado, as empresas foram lá e pediram a suspensão dos processos. Porque para elas está ótimo. O que elas queriam era isso, é garantir o não reconhecimento de vínculo empregatício, perfeito? E aí, agora, a gente está num momento que está surgindo novas mentiras. Nos últimos dias, começou a ter protestos de trabalhadores de aplicativo, né? Alguns deles, inclusive, com claras expressões reacionárias, gente com boneco de Lula preso, queimando o boneco de Lula. Aí, uma parte do campo progressista, de influências, de comunicadores, começou, esse povo odeia trabalhador, viu, gente? Esse povo não liga para a classe trabalhadora, né? Ele odeia trabalhador, começou a atacar os trabalhadores, dizer que são burros, dizendo que são alienados, que os trabalhadores querem trabalhar até morrer e por aí vai. Vamos lá. E aí, inclusive, um discurso muito usado é: ah, todos os trabalhadores de aplicativos são bolsonaristas. Ei, famoso IBGE, tirei do cu. Desculpa o palavrão, gente, mas pelo amor de Deus, cadê a pesquisa? Cadê a pesquisa pra mostrar isso? Aí teve um sujeito aqui no meu Twitter foi chegou assim: não, metade desse povo votou em Bolsonaro. Eu fui, menino, peraí, pô. Me dá essa pesquisa que eu quero ver, cidade. Onde é que tem a pesquisa de porcentagem de votação dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo do Brasil? Sabe, gente? Pelo amor de Deus, né? Assim, tem gente que fala de negacionismo bolsonarista, de gado bolsonarista, mas se comporta igual gado, né? Tem um mesmo negacionismo, né? Tem umas informações de ninguém onde sabe, faz uma afirmação sem prova, tem certeza das coisas sem ter pesquisa, sem ter dados, sem ter acompanhamento, sem ter porra nenhuma. Vamos lá, vamos explicar aqui. Uma fonte fundamental para vocês entenderem a opinião dos trabalhadores de aplicativo é a audiência pública. Aconteceu no Congresso Nacional como parte dos trabalhos da Comissão de Participação Legislativa, que é dirigida, presidida pelo deputado Glauber Braga. Bota a foto aí do Glauber, Max. E essa audiência pública, ela foi gigantesca e teve lideranças de trabalhadores de aplicativo do Brasil inteiro. Assim, você olha no plenário, você tem lideranças do Brasil inteiro, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Ceará. E aí, aquilo ali deixa muito transparente. Por quê? Veja, a gente tá falando de lideranças engajadas, que vão pra Brasília, que fazem pressão nos deputados, que debatem, que representam a categoria, que são donos de páginas em redes sociais e canais no YouTube gigantescos, assistidos por milhares de trabalhadores. E coloca na tela, Maxwell, por favor, o vídeo da audiência pública.
Acho que dessa forma a gente consegue ouvir o maior número possível de pessoas que estão presentes.
Veja, o vídeo tem 2 horas e meia. Eu não vou fazer react porque é muito grande, tem muitos trechos importantes. Então, gente, pelo amor de Deus, eu peço que vocês assistam inteiro. Eu sei, 2 horas e meia é muito tempo. Vá assistindo comendo, enquanto lava a roupa, coloca na velocidade 1.5, vai acelerando, assiste em 2, 3 dias. Eu mesmo assisti 2 vezes, mas a primeira vez eu comecei a assistir num dia e terminei no outro. Assim, tem tempo. O que é que vocês vão perceber ali? Presta atenção. Primeiro, é mentira que os trabalhadores, as lideranças lideranças que estão ali colocadas são contra qualquer tipo de regulação porque eles se consideram empreendedores. Veja, gente, isso não é verdade no sentido de que toda a categoria trabalhadores de aplicativos defende isso. Tem gente que defende? Tem. Mas veja, todas as lideranças ali ouvidas, e foi gente pra caramba, né? Mais de 40 de pessoas que falaram ali no microfone, todos defendem regulamentação. Ninguém, veja, ninguém quer que a coisa continue como está. Veja, então é mentira que os trabalhadores do Uber não querem regulamentação. Isso não é verdade. Tem uma parcelazinha que não quer regulamentação? Beleza. O que é esperado também, né? Porque Uber, iFood, Rappi, 99Pop, esse povo vem investindo muito dinheiro para difundir essa ideologia de empreendedorismo, que você é seu próprio patrão e por aí vai. Então, ter trabalhador que defende isso é esperado. Mas é mentira que isso é homogêneo, que toda categoria defende isso. A segunda coisa, muito importante. É mentira que os trabalhadores que estão contra o PL dos APPs apresentado pelo governo Lula estão fazendo isso para defender as empresas. Gente, pelo amor de Deus, é unânime ali nas falas que a galera é contra o PL dos APPs justamente porque ele só é do interesse das empresas. Preste atenção, todo mundo ali deu uma cutucada, deu uma alfinetada no Uber, nas empresas de aplicativo. A compreensão que circulou nas lideranças da categoria é, ó, esse projeto só é bom para as empresas. Esse projeto não é bom para a gente. Então, assim, é mentira. Ah, não, porque os trabalhadores alienados, enganados, não querem o projeto porque eles defendem as empresas. Não é verdade. Pelo contrário, a fala, inclusive, de uma porrada de trabalhadores ali era que o projeto não é bom porque o projeto só beneficia as empresas. Um terceiro ponto central, gente. Praticamente todos os trabalhadores que foram ali ouvidos, trabalhadores e trabalhadoras, praticamente todos criticaram a urgência do projeto. Veja, eu tô falando isso há bastante tempo. Ninguém na mídia... Ninguém não, né? Ninguém exagero. Mas quase ninguém na mídia progressista dá atenção ao tema. Mas desde o ano passado, quem acompanha meu canal sabe que eu venho falando disso. O governo Lula adotou o método FHC Michel Temer de aprovar as coisas, que é tudo em regime de urgência, acelerado, sem debate, meu querido. Então, assim, daqui a 30 dias o projeto tem que ser votado, tá ligado? E a categoria tá puta com isso, e ela tá puta com razão, porque não dá tempo de mobilizar, não dá tempo de fazer pressão, de debater, não dá tempo de estabelecer consensos como deveria. Tava todo mundo pedindo a derrubada da urgência. Tem gente que tá pagando de doido, a gente tá pagando de doido, de desentendido, gente cínica, que não tá vendo que na apresentação do projeto do novo teto de gastos, na apresentação do projeto da suposta reforma tributária, na apresentação agora do PL dos APPs, é tudo em regime de urgência, pô. Que era uma coisa que a esquerda criticava quando a FHC fazia isso, que a gente criticou muito há pouco tempo atrás quando o Temer fazia isso. Agora o governo Lula, todo projeto que apresenta é em regime de urgência, os trabalhadores estão putos e estão dizendo que o governo tá negando o debate. E é verdade. Alguém pode dizer assim, mas Jones, teve um grupo de trabalho que debateu a proposta por mais de um ano. Gente, é verdade, é claro. Só que aqui, veja, o grupo de trabalho, ele serve como início do debate. Não é porque teve um grupo de trabalho que está justificado um projeto ser apresentado em regime de urgência, não. Que conversa é essa, sabe? Essa é a justificativa que Temer dava. Essa é a justificativa que a FHC dava, sabe? Vocês estão querendo justificar um método de atropelo do debate público usado pela extrema-direita, pela direita neoliberal. Tá ligado? Sabe? Fundamental destacar isso. Quarto ponto. Todos os trabalhadores ali ouvidos. Todos os trabalhadores ali ouvidos. Ninguém negava a necessidade de mais direitos. Ninguém negava a necessidade de proteção para o trabalhador de aplicativo. Claro, existe assim restrições à CLT. Perfeito. Muita gente falando que não quer CLT, que não quer vínculo formal, que quer flexibilidade. Mas não quer CLT, mas quer os direitos da CLT. Tá ligado? Então você via que a galera falava de seguro-saúde, de licença-maternidade, paternidade, de 13º, de férias, de garantias e tal, mas não quer CLT. Mas todos os direitos que a galera falava que queria estar na CLT. Então, claro, tem um problema político aqui para resolver. Tem um problema político. Se você diz assim, meu irmão, ah, você acha que você tem que ter direito a férias? A galera vai dizer sim. Você acha que você tem que ter direito a 13º? A galera vai dizer sim. Você acha que você tem que ter direito a seguro-saúde em caso de acidente? A galera vai dizer sim. Você quer CLT? Não. Então, assim, sim, gente, existe um problema político para resolver, sabe? Ao mesmo tempo, havia um discurso muito grande. Vocês podem conferir isso, gente. Pelo amor de Deus, assistam inteiro a audiência. Havia uma resistência grande a sindicato, mas todo mundo falava de se organizar. Se organizar em associação, de se mobilizar, dos motoristas estar unido, então existe uma compreensão na categoria. E aí, veja, é muito interessante que quando a categoria enxerga alguém como aliado, enxerga alguém como que está escutando suas demandas, a fala, mesmo indo contra algum senso comum ali da categoria, era bem recebida. Então, por exemplo, o deputado Glauber Braga e a deputada Sâmia Bonfim fizeram discursos defendendo CLT, defendendo direitos, defendendo sindicato, criticando a empresa, foram muito respeitados e aplaudidos. Gente, muito respeitados e aplaudidos. A fala da deputada Sâmia Bonfim foi sensacional, genial, altamente aplaudida. O deputado Glauber Braga, você via na audiência um respeito que os motoristas, as lideranças têm por ele. Todo mundo agradecendo, dizendo que é importante o espaço de debate, agradecendo o mandato do Glauber, ouvir, chamar a categoria, ouvir a categoria, receber a categoria. Um respeito gigantesco, percebe? E o Glauber defendendo ali sindicato, defendendo ali CLT, e a categoria não hostilizou ele. Porque há uma certa confusão, sim, normal, inclusive, mas assim, há uma abertura de debate, há uma abertura de diálogo, que você se coloque ao lado da categoria para ouvir com humildade sem querer pagar de professor de Deus. Aí você vê, é muito interessante porque assim, era luta de classes na veia, vários trabalhadores e trabalhadoras dizendo assim, meu irmão, só quem ganha é as empresas estão ganhando, as empresas estão explorando a gente. Teve uma liderança dos trabalhadores que citou o fato de que a Uber, por exemplo, não arca com nenhum custo e que deveria ter uma espécie de tabela atualizada de custos de acordo com variações do preço dos combustíveis, muito parecido com tabela de frete para caminhoneiro, por exemplo. Teve vários trabalhadores que falaram que a Uber decide de maneira arbitrária qual é a taxa que vai repassar para os motoristas, que eles não têm controle nenhum sobre isso. Meu irmão, era muito claro os caras dizendo assim, ó, a gente trabalha e as empresas ganham. A gente quer ganhar mais. Então, assim, durante a audiência pública, vocês vão ver que tem um deputado chamado Daniel Agrobon. É um cara do PL. Tá ligado? O partido de Bolsonaro. Só que o que foi que o deputado fez? E a categoria, por exemplo, elogiou muito ele, aplaudiu muito ele. Foi o que o deputado fez. Ele apresentou um projeto de lei em que a taxa de retorno dos motoristas é calculada a partir de duas variáveis importantes. Quais são as variáveis? Variável de quilômetro rodado e minuto rodado. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma viagem de 60 quilômetros feita em 60 minutos. Pela PL do governo Lula, isso daria um piso de R$ 32,00. Um piso de R$ 32,00, né? Por isso, beleza. Só que esse piso de R$ 32,00, ele, quando você tira o custo do combustível, por exemplo, sobra quase nada. Pelo projeto de lei do deputado Daniel Agrobon, isso daria para o motorista R$ 132,00. Presta atenção, gente. Se numa viagem de 60 quilômetros, feito em 60 minutos, o valor da corrida dá R$ 100 pela PL do governo Lula, o motorista receberia só R$ 32. Pela PL do deputado Daniel Agrobon, os motoristas receberiam R$ 132. Aí você pensa, peraí, Jones, tem aqui um problema de cálculo, porque se a viagem dá R$ 100, como é que os motoristas vão receber R$ 132? Pois é, o deputado jogou uma proposta de remuneração para os motoristas lá para cima, o que, se fosse aprovado, iria demandar um aumento do preço das viagens, né? E aí, se aumentasse muito, isso inviabilizaria o Uber. Então, teoricamente, se isso fosse aprovado, isso iria achatar a taxa de lucro do Uber, do InDrive, do 99 Pop. Gente, é claro que isso não vai ser aprovado no Congresso, sabe? É claro que vai ser questão de vida ou morte para as empresas, para a mídia privada, para toda a pressão, para todo o lobby de corredor, todo suborno, todo tipo de máfia, não deixar aprovar um projeto de lei em que o motorista ganharia R$ 132 por uma viagem de 60 km em 60 minutos. Claro, isso não vai ser aprovado, mas veja, qual é a questão? E aí, os trabalhadores têm sabedoria prática, né, gente? Vocês xingam os trabalhadores são muito espertos. Eles querem que o governo Lula tire o seu projeto de lei e coloque o deputado Daniel Agrobon. Por quê? Porque a partir disso você negocia, pô. Porque, gente, veja, é o básico e tá todo mundo pagando de cínico, gente. Que é, pô, se você quer aprovar um projeto, você joga o projeto mais avançado pra negociar pra baixo no Congresso, percebe? Durante a aprovação do novo teto de gastos, eu passei o tempo todo falando disso. Veja, o governo apresentou um projeto ultra rebaixado, é claro que o Congresso ia piorar. Então, a perspectiva seria o governo apresentar um projeto mais avançado, o Congresso ia piorar o projeto, e aí você tirava o meio termo. O que os motoristas querem, ó, vamos basear na PL do deputado Daniel Agrobon, a gente vai negociar. Claro que numa corrida de 60 quilômetros, feita em 60 minutos, não vai dar R$ 132 pro motorista. Mas assim, aí, se a gente parte de um patamar de 132, nesse exemplo, eles negociam para 70, para 80, para 90, para 60, e conseguem tirar um valor bom. Por quê, gente? A gente tem ano de eleição. É um de eleição. Então, assim, os deputados não vão querer ficar conhecidos no Brasil inteiro, pelos Ubers do Brasil inteiro, como responsáveis por desidratar, por jogar lá pra baixo a proposta. Percebe? Então, veja, gente. É o básico. É, você joga uma proposta mais avançada para negociar no Congresso e tirar o meio termo, considerando que esse ano é ano de eleição. E aí, veja, todo mundo sabe, trabalhador, sindicalista, todo mundo sabe pela experiência prática que ano de eleição é mais fácil arrancar as coisas do Congresso. Então, assim, sem desprezar o histórico de luta da enfermagem pelo piso e o fator pandemia, o piso da enfermagem só foi aprovado em 2022 porque era ano de eleição, tá ligado? E a galera não queria ano de eleição se queimar com a categoria de mais de 2 milhões de pessoas. É a mesma coisa ser ano de eleição. A gente tem milhares, milhões de trabalhadores de aplicativo. Quem é que vai querer se queimar? Todo deputado que tem candidato a prefeito, que tem candidato a vereador, que quer aumentar sua influência regional e por aí vai, os deputados vão querer se queimar? Não vão. Então, assim, é claro que um projeto mais avançado é mais fácil conseguir o meio termo. O que você percebe na fala das lideranças dos motoristas é muita clareza. Eles querem o quê? Eles querem aumento do rendimento, eles querem repartição de custos e eles querem maior controle sobre a dinâmica do seu trabalho. Que a Uber tenha um poder de punição menos arbitrário, que exista um certo controle na dinâmica de regulação do trabalho, ou seja, disputa pela mais-valia na via. Então vocês estão chamando os trabalhadores de burro e de ignorante, mas os trabalhadores estão sendo muito espertos. Os trabalhadores estão entendendo que primeiro ano de eleição, opa, então tem uma correlação de forças melhor para negociar, para brigar. Segundo, vamos jogar uma proposta melhor para a gente negociar um meio termo na Câmara. A proposta do governo é muito rebaixada. Terceiro, a proposta não toca em temas centrais para os motoristas, né? Que é um aumento do rendimento, uma repartição de custos e maiores garantias frente às condições de trabalho. Alguém fala assim, mas Junes, o governo apresentou um piso de R$ 32 por hora trabalhada, mas os motoristas querem por quilômetro rodado, porque eles têm experiência, fizeram as contas e perceberam que dá muito mais dinheiro, rendimento para eles, se for por quilômetro rodado. Ou então você pode até fazer uma fórmula dupla, por hora trabalhada e por quilômetro rodado, mas não dá só para fazer por hora trabalhada. Por que não, gente? Vamos imaginar que em uma hora, um motorista de Uber faça 4 viagens. Vamos imaginar, 4 viagens. E essas 4 viagens deram R$ 200, beleza? Fez 4 viagens e tal, rodou pra caramba, por aí vai, deu R$ 200. Com esse piso de R$ 32, a tendência que todos os motoristas avaliam está correto é que a empresa fica estimulada a só pagar o piso. Então, se ele tivesse uma participação por quilômetro rodado, a cada quilômetro que ele rodasse tinha uma porcentagem. Por hora rodada, não importa se ele fez 4, 5 viagens em uma hora que deu R$ 200, R$ 300 por Uber. É um negócio que a empresa só vai pagar o piso de R$ 32 e que basta as empresas se combinarem, ó, a gente só vai pagar o piso, vamos, é isso, e acabou-se, tá ligado? Então, assim, uma sabedoria prática dos trabalhadores, ó, um cálculo de retorno por hora rodada, sem levar em consideração os quilômetros, é ruim para os trabalhadores, e é. Alguém pode dizer assim, mas Jones, é só os trabalhadores serem espertos. Eles podem rodar pouco e garantir os R$ 32 por hora de trabalho. Beleza, meu querido. Só que aí, veja, é R$ 32 por hora de trabalho, sem contar o tempo de espera. Ou seja, a Uber, o InDrive, o 99, fez uma malícia. Que é, ah, beleza, eu garanto que é R$ 32 por hora de trabalho, só que só conta a hora de trabalho quando estiver rodando. Quando tiver espera e procurando viagem, não conta. Ou seja, lascando os motoristas, gente. Isso não é óbvio, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Não é possível. Vocês estão xingando e atacando os trabalhadores. Isso é óbvio. Quer dizer que é só R$ 32 por hora rodada. Então, você tem que rodar o máximo possível, tá ligado? Pra você conseguir, inclusive, completar. E aí, note a malícia que tá aqui colocada. Vamos dizer que o trabalhador demore 4 horas no total com o aplicativo ligado pra completar uma hora rodada. Essas 4 horas, o piso é só de R$ 32. Gente, é redução do valor de retorno dos motoristas. Isso só é bom pras empresas. Alguém pode dizer assim, mas Jones, o governo disse que fez estudos dizendo que os trabalhadores, em média, ganham menos de R$ 32 por hora rodada nas cidades pequenas, com menor demanda, com menor distância, e por aí vai, não nas cidades grandes. Então, de fato, sei lá, em Pirapora do Sul, de 20 mil habitantes, nem sei se essa cidade existe, gente, estou inventando o nome, em Pirapora do Sul, menos de 20 mil habitantes, aí pode ser que um Uber realmente tire menos de R$ 32 por hora rodada, tá ligado? Porque a demanda é pouca, porque uma cidade é pequena, as distâncias são pequenas e por aí vai, mas isso não é a realidade dos grandes centros. Mas se não é a realidade de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, de Fortaleza, de Campina Grande, de Belém, do Amazonas, de BH e por aí vai. Então, assim, é claro que os motoristas vão estar contra, porra. É claro. É óbvio. Eles estão certos em estar contra esse PL, porque ele é ruim pra eles. Ele é ruim pra eles. Vocês entendem isso? Olhem, pelo amor de Deus, a fala da deputada Samia Bonfim é a partir de uma hora e 20 minutos na audiência pública. Coloca na tela de novo, Maxwell.
Então me incomoda também quando eu ouço uma fala, e me desculpe a sinceridade, mas eu sempre sou sincera, que vem aqui dizer que, bom, é ruim que os trabalhadores se organizam, se reconheçam quanto classe. Ora, se isso não acontecer, as empresas sempre vão seguir explorando os trabalhadores, e é contra isso que a gente luta. Obrigada.
Obrigado, deputada Sâmia.
E veja que a deputada Sâmia Bonfim fala, ela é extremamente aplaudida, gente, sabe? Então, assim, tá errado. É mentira que é o que dá. É mentira que é a correlação de forças. É mentira que é o que a categoria quer. É mentira que isso é um consenso tirado com a categoria. Tudo isso é mentira. Sabe o que é que tá em jogo? Eu vou explicar pra vocês. Com a PL dos APPs aprovadas, vai se formar um sindicato da categoria que vai ter direito a arrecadar 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. Então o governo quer montar uma estrutura sindical que ele vai controlar com direito a 100 milhões por ano e em troca disso entrega tudo que a Uber e as empresas querem e aí para as empresas apoiarem o projeto, então as empresas ganham tendo suas principais reivindicações atendidas e em troca se monta uma estrutura sindical que tem 100 milhões por ano. É por isso que o governo está forçando a mão para aprovar esse projeto. É isso que está em jogo. Vamos lá, gente. Então não é erro de análise. Não é porque o governo não sabe se comunicar. Não é porque o governo, o Lula, o Ministério do Trabalho, ele não entendeu a categoria. Peraí, gente, não vamos ser inocentes, não. Não existe inocência na política. O governo Lula decidiu fazer uma escolha. Qual é a escolha? Em nome de construir uma estrutura sindical nova que vai arrecadar 100 milhões por ano, eu vou aqui fechar uma unidade com as empresas, com a Uber principalmente, mas não só com a Uber, com a iFood, vou fechar aqui uma unidade com as empresas, vou entregar o que elas querem para as empresas fazerem lobby nos corredores e aprovar esse projeto. Consequência política e ideológica disso. Vai jogar os trabalhadores de aplicativo no colo da extrema-direita? Vai, porque esse deputado Daniel Grobon é um cara do PL. Então, assim, para vários trabalhadores, milhares de trabalhadores, um deputado do PL escuta mais a categoria que o governo Lula. Paciência, né, gente? É assim, vai jogar a categoria no colo da direita, né? A categoria no colo da direita. Vai ter consequências eleitorais nessa eleição, mas os caras não estão preocupados, porque querem uma estrutura sindical no valor de 100 milhões de reais. É isso que tá em jogo. É isso que explica essa decisão burra do governo. É isso que explica porque o governo tá empurrando goela abaixo um projeto de lei em regime de urgência. É isso que explica porque o governo não atendeu várias reivindicações dos motoristas e colocou, por exemplo, esse piso de R$32, que é uma miséria. É uma miséria por hora trabalhada. É isso que tá em jogo. Não venha com esse debate. Ah, os motoristas são burros, eles são empreendedores e por aí vai. Seja honesto, gente. É isso que tá em jogo. É por isso que o governo tomou esse caminho absurdo, que vai prejudicar toda a esquerda brasileira, que vai reforçar reacionarismo nesse setor da classe trabalhadora. E eu desafio qualquer pessoa a me dizer que eu estou errado, né? Porque nos corredores de Brasília, todo mundo tá falando disso, os assessores falam disso, os deputados falam disso. A galera não pode falar isso abertamente, mas todo mundo sabe que é isso. Então veja. Governo Lula é irresponsável. O ministro do Trabalho, Luiz de Marinho, é um irresponsável. Porque em nome de controlar uma estrutura sindical a ser criada, eles estão jogando milhões de trabalhadores para ser contra as esquerdas. Veja, teve dois momentos na audiência pública que me chamaram muita atenção, que eu acho que é revelador. Dois momentos diferentes, dois trabalhadores diferentes falaram, agradecendo ao deputado Glauber Braga pela audiência, falaram o seguinte, deputado, você é de esquerda, mas tá escutando a gente. Veja, presta atenção. Deputado, você é de esquerda, mas tá escutando a gente. Ou seja, a galera já tá associando a ideia que a esquerda não escuta os trabalhadores de aplicativo. Vocês entendem a gravidade disso? Gente, vocês entendem a gravidade disso? A galera cristalizar com razões práticas a ideia que a esquerda não escuta os trabalhadores de aplicativo. Assim, sabe? Aí depois, gente, não adianta xingar a classe trabalhadora não, viu? Não adianta ficar atacando a classe trabalhadora não, viu? Porque essa medida do governo Lula tá, sim, jogando um setor da classe trabalhadora de bandeja pra extrema direita. E ainda é tempo de derrubar a urgência nesse PL e abrir de verdade um grande debate honesto e franco, protegendo a classe trabalhadora, protegendo os trabalhadores de aplicativo e indo para cima das empresas, que é isso que a gente precisa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.